Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia aos ouvintes da Unijuí FM 106.9. Manhã de sábado, 25 de abril, Gestão Social e Cidadania no ar. No programa de hoje, a gente trata sobre a aprovação da lei da terceirização e também comenta sobre o mercado das pulgas, que logo na sequência você vai ficar sabendo o que é. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência notícias da semana e também boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
A gente conversa agora com a presidente do Sindicato de Comerciários, Rosane Simon, a respeito dessa aprovação do projeto de lei que visa os contratos por terceirização. Essa aprovação, ela foi encaminhada para o Senado, segue agora para o Senado. Sim. Então, se for aprovada, quais podem ser, então, os principais atributos dessa nova lei e também os prós e os contras que a gente pode já destacar agora, então, Rosane?
Laís, meus cumprimentos e um abraço a todos os nossos ouvintes. E agora eu quero chamar a atenção, Laís, de todos os trabalhadores e da sociedade, da comunidade em geral. Porque muitas vezes as pessoas olham assim, não, isso é um negócio longe lá, isso não vai me afetar. Primeiro, essa votação que teve na Câmara dos Deputados esta semana, ela aconteceu há 2 semanas atrás do texto principal, e agora, nessa semana, foi feita a votação no dia 22 dos complementos, das emendas e dos destaques. Bom, esta votação vai para o Senado. Se o Senado mexer uma vírgula do que está ali, ele volta para a Câmara, e depois vai para a sanção da presidenta Dilma, que, enfim, para nossa felicidade, diz que veta. Mas a mobilização, que eu quero dizer, em primeiro lugar, para todos nós trabalhadores, independente de categoria, radialista, jornalista, comerciário, professor, serviço público e privado, todos e todas nós seremos afetados. Portanto, a mobilização deve continuar, porque a tentativa, ela vem na retirada do direito dos trabalhadores sob várias caras. Ela já foi chamada de emenda 3, né, há poucos anos atrás. Agora, e esse projeto PL, nós sabemos, ele é de 2004, foi desengavetado por interesses, né, óbvios, das grandes corporações, né, dos grandes grupos empresariais. Então, ela sempre vai se renovando conforme o momento político que nós estamos vivendo, conforme a situação, a conjuntura. Por que que eu digo isso? O Congresso Nacional atual, Laís, é um dos congressos, falo da Câmara dos Deputados e dos Senadores, que são as duas casas que compõem o Congresso, de um dos congressos mais reacionários, mais atrasados do ponto de vista de decisões democráticas, de formular ou propor legislações das maiorias, dos trabalhadores, né, que de fato fazem a riqueza do trabalho. Então é nesses momentos, dessas composições mais desfavoráveis para os trabalhadores, é que se puxam esses projetos. Bom, esse PL 4330, da forma como ele foi, mesmo com os destaques, o que que ele permite? Terceirizar, que é isso que tu dizia, é passar para empresas terceiras ou quartas, ele permite também essa chamada quarteirização, que é uma expressão que a gente inventou, mas que na prática ela existe, que é o seguinte: numa empresa, pegando uma empresa X, ela vai, ao invés de contratar todos os seus trabalhadores, ela vai contratar uma figura que monta uma empresa, muitas vezes de fachada. Na maioria das vezes, são empresas frágeis com pouco patrimônio, Laís, que contrata trabalhadores. Muito bem. Esta empresa perde, pegando o exemplo das empresas públicas, perdem a licitação, perdem a concorrência, elas são preteridas numa próxima concorrência, elas deixam de existir e aqueles trabalhadores ficam ao Deus dará, ficam sem pagamento das verbas rescisórias. E isso já vem acontecendo desde o governo Fernando Henrique, isto não é de hoje. Aí vai dizer assim, sim, mas então do que vocês estão reclamando, Rosane e sindicalistas, se isso já existe? Mas hoje existe, eu estou tentando ser bem didática para as pessoas entenderem, existe na atividade meio da empresa. O que é atividade meio? Ah, você pode contratar vigilante por terceirizada, serviço de limpeza e higienização, o cafezinho, não é atividade sim. Por exemplo, no comércio, a venda, que é a principal atividade de um comércio, não pode ser terceirizada na atual legislação. Num banco, vai terceirizar os espaços ali do principal negócio, da comercialização de produtos e tal? Não pode. O caixa, né, ali nos bancos públicos que nós temos, ou privados, hoje não pode. Eu digo hoje porque a legislação existente, essa mudança aí, ela recém passou numa das casas. Nós temos ainda muito caminho para andar. Bueno, se passar em última instância, como eu falei antes, esse PL 4330, que lá no Senado vai mudar de número, se passar no final da forma como ele está, as empresas vão poder contratar na atividade fim, que é a atividade principal da empresa, tudo empresas terceirizadas. Então, olha a precarização que nós vamos ter, né? Olha a instabilidade gerada naquele grupo que está trabalhando ali. As categorias vão deixar de existir. Hoje nós temos, mal ou bem, com salários que ainda não são os ideais, nós temos, por exemplo, uma categoria comerciária, categoria bancária, que tem, bom, trabalhadores que trabalham no Bradesco são bancários, trabalhadores que trabalham na Caixa Federal são bancários, né? No Banco do Brasil. Agora, no momento que essa terceirização passa a existir, esses trabalhadores, bom, vão se organizar, o pessoal dos guardas, que é a atividade meio, é um sindicato, o pessoal que atende na retaguarda, nos caixas, vai ter outro sindicato, o pessoal da venda nos mercados, ou seja, vai ser a famosa pluralidade sindical que nós hoje combatemos, porque ela divide os trabalhadores, vai rolar solta também. Então, quem garante que o trabalhador vai conseguir ter um piso mínimo garantido, né? Hoje nós temos alguns critérios. Numa categoria tu tem o piso mínimo, percentual de reajuste, uma data base. Olha, em março, nós, comerciários, passamos a negociar para ver qual vai ser o nosso piso. Então, isso tudo passa a não ter mais essas garantias, né, Laís? E aí, não é de graça, não é por nada, que estão junto conosco, com os trabalhadores e com o movimento sindical, defendendo o contrário, sendo contra esse PL, na Matra, que são as associações dos magistrados, né, o Ministério Público do Trabalho, a OAB Nacional, todas essas entidades, bom, as centrais em sala, porque é papel delas defender os trabalhadores, tirando algumas que, infelizmente, nesse momento não estão do lado dos trabalhadores, que são contrários, o direito dos trabalhadores, estão apoiando esse PL. Então, não é por nada que quem regulamenta, quem debate a questão do mundo do trabalho hoje é contra esse PL, exatamente porque vai desorganizar totalmente, né, as relações trabalho. A relação empregador e empregado não se constrói riqueza sem o trabalho. Então, se nós não protegermos o trabalho, como é que nós vamos seguir legislando, né? Então, eu acho que merece, sim, a nossa crítica, aquele deputado, aquela deputada que votou contra, e nós estamos distribuindo um material da mobilização feita, Laís, na semana passada, nas ruas de todo o Brasil. E aí, em Juí, nós também fizemos uma mobilização. Foi importante porque os deputados do PDT, por exemplo, voltaram atrás e entenderam o processo, ouviram a voz das ruas, dos trabalhadores, e foram fiéis àquilo que os históricos trabalhistas defendiam, Vargas, Leonel Brizola, e votaram com os trabalhadores. Toda a bancada gaúcha do PDT, digo isso, voltou atrás e votou favorável aos trabalhadores. Nós não estamos mais em tempo de tergiversar, de falsos profetas. A pessoa que votou, o trabalhador que votou no seu deputado. E é lá que se constroem as leis, por isso que eu sempre digo, não adianta nós dizer que não gostamos da política, é ela que faz o preço do pão, o preço da escola, o preço do feijão. Então, não posso admitir que eu, trabalhador, tenha votado no meu deputado. E agora ele venha dizer que ser a favor da terceirização é bom para o trabalhador. Não, não pode ser assim. Então, papel das pessoas que compreendem o que aconteceu essa semana na Câmara dos Deputados é denunciar quem votou contra nós e continuar lutando, porque a luta não acabou. Nós temos ainda o Senado, para mostrar que os trabalhadores são contrários a esse projeto e que o Senado já disse lá ao presidente, o Renan Calheiros, olha, o que eu posso afirmar, disse ele numa entrevista com as centrais, é que no Senado vai ter diálogo. Os trabalhadores não serão impedidos de entrar para fazer o diálogo, como aconteceu na Câmara dos Deputados com o deputado presidente da Casa, Eduardo Cunha. Eu estive lá, e junto com o nosso próximo presidente dos sindicatos comerciários, estivemos junto com a nossa federação, a FECOSUL, a CTB, que mandou representantes, nós fomos impedidos de entrar. Os trabalhadores foram impedidos pela polícia do Congresso a entrar na sua casa legislativa. Agora, os empresários da Fiesp, da Fiergs, do Rio Grande do Sul, entraram. Então, para você ver como, na verdade, houve essa diferenciação, né? Se valorizou os empresários, os grandes empresários. Mais uma vez, então, nós podemos ver que esse foi um projeto encomendado. Aliás, ele é de autoria de um grande empresário, que é o Sandro Mabel, então deputado federal em 2004, hoje não é mais, para servir aos grandes grupos, ou seja, a grupos que financiam as campanhas de muitos deputados e que agora estão apenas pagando a conta.
Bom, então a gente segue com essa espera, né, pela aprovação ou não, e visamos também apenas a continuar acompanhando para ver o que vai acontecer, né, Rosane? Porque há sempre o lado bom e o lado ruim de cada aprovação, de cada nova lei que é criada, porque é sempre uma novidade para o trabalhador e sempre há um lado que é prejudicado, infelizmente, não é?
Exatamente. Então, e nós somos a maioria, né, Laís? Então, nós deveria ser ruim. Como tu disse, o projeto teve o seu lado positivo, sacudir a classe trabalhadora e ver que sem luta não teremos vitória. Olha só, a diferença da votação da semana passada para essa já foi bem importante, grande. Nós tivemos na semana passada 327 votos a 124 contra o PL. Agora nós tivemos 230 a 203. Então essa mobilização já surtiu efeito e eu quero chamar a atenção aqui para a comunidade, para a classe trabalhadora, a se manter informado, assistir a TV Senado, assistir a TV Câmara, para ver de fato como é que estão se dando os debates. E aqui não se trata de quem é bom ou quem é ruim. Esse eu acho que é um divisor de águas que os trabalhadores têm que enxergar. E sim, de que lado está cada deputado, cada senador. Ele está do lado do grande capital ou está do lado dos trabalhadores? Para nós o que interessa é isso. Eu agradeço muito esse espaço, Laís, e quero dizer que o nosso sindicato, enfim, a minha representação também na Câmara dos Vereadores, como vereadora, estou sempre à disposição para esclarecer, para dar a nossa opinião com relação a questões que a gente tenha condições de debater.
Rosane Simon, que é presidente do Sindicato Comerciários, muito obrigado pela participação e por esclarecer essas informações.
Boletim Rádio Web.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul.
Como solucionar os problemas de esgotamento sanitário e de gestão dos resíduos sólidos na região metropolitana de Porto Alegre? Essa foi a principal pergunta do encontro que reuniu o Ministério Público Gaúcho e os prefeitos que integram a Associação dos Municípios da Região Metropolitana da Capital, a Grampal. As cidades apresentam problemas comuns, como a péssima qualidade da água do Rio Gravataí, Rio dos Sinos, Rio Caí, o baixo índice de tratamento dos esgotos, fiscalização ambiental e o gerenciamento do lixo. Por isso, uma das alternativas apresentadas pelo promotor de justiça com atribuições regionais na bacia hidrográfica do Gravataí, Daniel Martini, foi a criação de um grupo de trabalho para viabilizar um consórcio e, assim, construir um único aterro sanitário, gerenciando os resíduos sólidos de forma compartilhada.
Estudar as soluções consorciadas dentro dos municípios para os resíduos sólidos, sendo que uma das medidas poderá ser a construção de um aterro sanitário de forma coletiva pelos municípios. Não um para cada município, impactando diversas áreas, mas um único aterro que viria a reduzir custos para os municípios, que viria a impactar uma única área, ao invés de 7, 8, 10, 12 áreas. Não precisa haver um grande mutirão de todos os setores, da indústria, da agricultura, e também agora chega a hora dos municípios, ou seja, também do poder público, para que faça a sua parte.
A Granpal criará um grupo de trabalho e vai estudar a sugestão e adotar a solução para os municípios que integram a associação.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Produção e edição de Raquel Carneiro. Mais informações no site radiomp.com.br.
Notícias da semana.
No Ano Internacional dos Solos, prefeituras e entidades da região de Santa Rosa estão engajadas em ações que contribuam para o desenvolvimento sustentável no meio rural. Na última quarta-feira, foi lançada a campanha regional de uso, manejo e conservação do solo em Dr. Maurício Cardoso, com a participação de lideranças de 20 municípios. Palestras, assinatura de termo de compromisso entre as entidades envolvidas e visita a campo compõem a programação na comunidade da Esquina Londeiro, coordenada pela Associação dos Municípios da Grande Santa Rosa, Secretarias Municipais de Agricultura e Emater. A abertura oficial da programação ocorreu às 9 horas e foi seguida de palestra sobre manejo do solo e qualidade das águas superficiais pelo professor Jean Minella, do Departamento de Solos do curso de Agronomia da Universidade Federal de Santa Maria. As perdas do sedimento durante um evento pluvial da microbacia de Lajeado Cavalheiro, em Dr. Maurício Cardoso, foram apresentadas na sequência pelo professor do curso de agronomia da CETREM, Rodrigo Pisani. O ciclo de palestras da manhã se encerrou com a exposição do engenheiro agrônomo Sérgio Schneider, da Coopermil. Logo após, foi assinado um termo de compromisso entre as entidades envolvidas na campanha de uso, manejo e conservação de solo. A engenheira química da Corsan, Carla Leal Cosa, falou sobre a qualidade das águas nas estações de tratamento. Depois, houve visita a campo quando o assistente técnico regional da Emater na área de manejo de recursos naturais, o engenheiro agrônomo Fernando Dornelles Fagundes, apresentou a estação de manejo das águas das lavouras e estradas. A extensionista da Emater, Alcides Arendt, e o vice-prefeito de Dr. Maurício Cardoso, Antenor Desconce, falaram sobre a readequação e a manutenção de estradas em bacias hidrográficas.
Boletim Rádio Web.
Uma decisão do Ministério de Desenvolvimento Social que revogou o caráter filantrópico da Emater coloca em risco a existência da entidade. É considerada filantrópica toda a instituição que presta um serviço social e que, por isso, tem direito à isenção de impostos. Com a portaria do MDS, a Emater passa a ter de pagar uma dívida de R$2 bilhões com o INSS. Segundo o presidente da Emater, Clair Kuhn, isso tornaria a entidade inviável.
Porque o capital da Emater são acima de 30 milhões. Milhões. Quer dizer, de 30 milhões para 2 bilhões se torna consequentemente impagável. Nem que cobrassem na justiça essa ação, e essa ação fosse realmente querer ser paga, não tem capital suficiente para isso. E além de tudo, os funcionários da Emater teriam que ser ressarcidos. Não teria o capital primeiro da Emater, da empresa, seria para ressarcir os funcionários. Quer dizer, a empresa terminaria. E o agricultor, 265 mil famílias do Rio Grande do Sul, não teriam mais assistência social.
A Emater vem atuando em várias frentes para reverter a decisão. Junto ao MDS, a luta é para conseguir o selo de assistência social. Já na Advocacia Geral da União, foi montada uma Câmara de Conciliação para tentar resolver a questão de forma extrajudicial. O deputado estadual Sérgio Turra, que faz parte da Comissão de Agricultura da Assembleia, já esteve em Brasília buscando uma solução junto ao governo federal. Para Sérgio Turra, é indiscutível o caráter filantrópico da Emater.
Ela está presente em mais de 90% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, prestando assistência técnica rural, né? Levando o conhecimento, o aprimoramento no setor para quem não tem condições. Ou seja, esse caráter social, essa função social que ela presta, ela é inequívoca. E este é o debate que tem que ser enfrentado, discutido, porque muitas vezes a assistência social parece que é ligada só à área urbana, Mas não é. O campo também precisa de assistência social.
Nesta quinta-feira, 23 de abril, será realizada uma audiência pública na Assembleia Gaúcha para discutir a questão da Emater. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Fernanda Wenzel.
Notícias da semana.
A Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade da Universidade de Brasília receberá críticas e sugestões da população para aprimorar o relatório de suas atividades. O documento, apresentado na quarta-feira, relata fatos ocorridos da UNB desde o golpe militar no país até a promulgação da nova Constituição, em 1988. O relatório ficará sob consulta por um mês em hotsite, no portal UNB. Criado em agosto de 2012, o grupo colheu depoimentos de professores, técnicos e estudantes perseguidos no campus, investigando violações de direitos humanos e liberdades individuais entre a data do golpe e a intervenção de tropas na universidade. Para o professor emérito da Universidade de Brasília e membro da comissão, Luiz Humberto, o golpe de 64 não foi apenas político, mas um golpe contra a inteligência brasileira. Para o coordenador José Otávio Guimarães, a comissão avançou muito no mapeamento da repressão na universidade. Matheus Guimarães, sobrinho do coordenador, disse que é preciso fazer uma reflexão acerca do papel das universidades no Brasil e da democracia em que vivemos. Continuamos a ver pessoas serem perseguidas por conta daquilo que pensam, sendo presas e torturadas por conta do que amam e acreditam, e sendo mortas, ocultadas por causa da condição em que nasceram. Sobre as últimas manifestações no país e as pessoas que pedem intervenção militar para fortalecer a democracia, Matheus afirma que boa parte da população continua sendo oprimida pelo sistema, a ponto de não ter consciência da própria capacidade e da responsabilidade enquanto indivíduos. Uma grande questão é o desconhecimento completo do que significa a ditadura militar. Precisamos fazer com que trabalhos como esse, das comissões da verdade, se multipliquem de maneira mais contundente para chegar à população. Matheus comenta que isso seja resultado da desumanização da sociedade em que vivemos hoje. Um processo de inversão de valores absurdo. Um terceiro ponto muito importante está no fato de que, no Brasil, direitos coletivos são negligenciados em detrimento do interesse de poucos. Nunca houve, de fato, justiça em relação aos torturadores e agentes que estiverem envolvidos ou que favoreceram e efetivaram a ditadura no nosso país. Então, nosso trabalho na Comissão da Verdade é de extrema responsabilidade.
Pastor Luciano Martins, teremos mais uma edição aí do Mercado das Pucas, que já é um evento tradicional aí no CEP. Resgatar um pouquinho a respeito de como já foi esse evento, de onde veio a sua criação, de onde que veio nessa ideia de trazer e como ele acontece então no dia 3 de junho, pastor.
O evento Mercado das Pucas, ele teve origem já há 5 anos atrás. Essa é a 6ª edição que está sendo realizado e ele surgiu a partir da ideia de uma recomercialização e reutilização de móveis, utensílios, eletrodomésticos, roupas, que muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer com uma troca de alguma dessas coisas que tem em casa e não sabe para onde passar, o que fazer, né? Então, essa ideia surgiu para que, num determinado dia, que acontece então dia 13 de junho deste ano, as pessoas possam fazer a sua doação desses artigos para o CAP. O CAP organiza tudo isso, dá uma arrumada naquilo que precisa ser arrumado, uma limpada, dá uma carinha nova para essas doações. Nós estipulamos um valor e esse valor, então, é depois vendido nesse dia e toda a arrecadação é repassada para instituições. Todo o nosso trabalho se dá a partir de doações de pessoas.
Que bacana. Então, quem quiser participar e fazer a doação desses utensílios que tem em casa, como pode participar? Vai até o CAP e leva esses utensílios?
Isso, pode trazer até o CAP ou então ligando para aqui para o CAP, nós também podemos, se for algo maior, que dê um pouquinho mais de trabalho para a pessoa, nós também podemos ir buscar. O importante é que seja, assim, algo doado com a intenção de arrecadar alguma coisa. Então, que tenha alguma utilidade, né? Por exemplo, uma televisão, mas que ela esteja funcionando. Uma geladeira, mas que ela esteja funcionando. Uma roupa, que ela ainda assim sirva para uma recomercialização, né? Então esse é o objetivo. Então nós já estamos recebendo muitas doações, então já faz aí umas 3, 4 semanas, já tínhamos coisas que vieram no final do ano passado, após o último mercado das pulgas, temos coisas chegando, nós temos já uma equipe de voluntários e precisamos ainda ampliar essa equipe de pessoas que estão ali lidando com esses utensílios, roupas, catalogando, botando preços, arrumando. Já temos móveis separados, nós já temos eletrodomésticos separados, algumas coisas para bazar, bijuterias. Então, a partir do momento que nós começamos a receber isso, o CAP coloca também um preço, um valor simbólico, né? E ele é vendido, então, no dia 13 de junho.
E como o senhor tinha comentado anteriormente, vocês fazem essa venda e esse valor arrecadado ele é destinado aos próprios projetos do CAP ou também para outras entidades?
Não, em torno de 70% dessa arrecadação é para as outras entidades. Então nós temos aí, esse ano nós vamos ter três parceiros, a Sabev, o Lar da Menina e o Lar do Meame. Então eles também colocam aí algumas pessoas voluntárias para trabalhar junto conosco nessa tarefa. E desse valor todo que nós arrecadarmos, então mais ou menos 70% vai ser distribuído entre essas três instituições. É um valor, não é grandes valores, mas é um valor simbólico que ajuda, né, no dia a dia também desses locais.
Então, só para a gente finalizar, pastor, até quando essas doações podem ser feitas, podem ser levadas até aí à escola?
Olha, até uma semana antes, né, ali pelo dia 8, 7 de junho, até ali nós ainda estamos recebendo, porque na última semana nós precisamos daquela finalizada total, né? E tem que estar quase tudo já encaminhado. Mas nós temos aí então alguns dias para receber essa mercadoria toda.
Pastor Luciano, muito obrigado pela participação. A gente já deseja aí de antemão um bom evento para vocês.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.